Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Pastor Samuel França.
Levítico capítulo 19. Levítico capítulo 19. Vamos ler poucos versículos a partir do versículo 15. Levítico capítulo 19 a partir do versículo 15. Encontrou? Levítico 19, vamos ler alguns versículos a partir do versículo 15. Diz assim a palavra de Deus. Vamos lá. Levítico 19, a partir do versículo número 15. Diz assim a palavra de Deus: Não farás injustiça no juízo, não favorecerás ao pobre, nem serás complacente com o poderoso, mas com justiça julgará o teu próximo. Não propagarás mexericos no meio do teu povo, não conspirarás contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Não odiarás a teu irmão no teu coração, mas repreenderás a teu próximo e não levarás sobre ti pecado por causa dele. Não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Pai, no nome de Jesus, abra a porta da palavra, dá-nos uma rica oportunidade de hoje aprender mais de ti, ser aperfeiçoado, e que esta palavra, essa reflexão possa encontrar repouso nos corações, transformar, libertar, salvar e trazer vida, e vida em abundância. E assim nós oramos, te pedimos porque cremos, e assim oramos no nome de Jesus. Amém. Quando a gente se depara na palavra de Deus, conhecendo um pouquinho da vontade do Senhor revelada na palavra dele, as ordens, estatutos, muitas leis com relação a como agradar com relação ao culto, tem leis, leis civis, leis cerimoniais. Esse capítulo 19 de Levítico, aqui Deus ele dá as leis para serem estabelecidas e obedecidas através do povo e cumpri-las quando adentrassem em Canaã, a terra que Deus havia prometido. E aqui são muitas leis. Nós vimos leis diversas em todo o livro de Levítico. Leis com relação à intimidade entre marido e mulher, quem poderia, como fazer. Vemos os castigos para os vários tipos de pecado. Nós vemos leis a respeito dos animais que eram oferecidos para sacrifício. As ofertas eram também, tinham que ser separadas, santificadas. Tinham leis para os sacerdotes, aqueles que ministravam diante do povo, fazia a mediação, principalmente o sumo sacerdote. Tínhamos leis em comemoração sobre as festas estabelecidas pelo Todo-Poderoso. Dia do Perdão, que é o dia da expiação, como os sacrifícios eram oferecidos, cerimônias de purificação, impureza da mulher, mofo, lepra, enfim, tudo está aqui escrito na Bíblia. Algumas coisas devem ser ainda observadas no dia de hoje e algumas devem ser entendidas como pacto da primeira aliança específica para o povo de Israel. Mas nesse texto que nós lemos aqui, nesse capítulo 19, aqui são leis diversas, leis morais. E o capítulo 19 está tratando de questões da comunhão das pessoas com Deus, também está tratando de assuntos relacionados à moral, às questões civis, leis. Olha que interessante, leis que protegem os direitos das pessoas mais humildes, as pessoas desfavorecidas, ou seja, os pobres, os trabalhadores diarista, aqueles que tinham deficiência física, tinham leis estabelecidas para eles, e especialmente os estrangeiros que viviam no meio do povo de Israel. Enfim, eram leis diversas que deveriam ser cumpridas. E a gente tem muitos ensinamentos através da palavra de Deus no Antigo Testamento. E muitas coisas que nós vemos aqui. Nós vemos que uma promessa de Deus de que o povo não ficou doente, não tinha problema. Mas não é isso que diz a Bíblia. A Bíblia diz que tinham pessoas que eram cegos, pessoas que eram coxos, surdos, pessoas que tinham doenças da pele. Então, todo o povo de Deus era suscetível a todas essas coisas. Aí cabia Deus, na sua soberania e vontade, usando aquilo que lhe apraz, curar ou não curar. Isso está dentro da graça e da economia do Senhor. Nesses textos que nós lemos aqui, 15, 16, 17 e 18, eu quero repetir: não farás injustiça no juízo. O que dizer isso? Não fazer injustiça, não fazer injustiça na hora do julgamento, é o versículo 18. Ou seja, versículo 15, quando julgar uma causa, não seja injusto, não favoreça os humildes. Ah, mas os humildes, tadinho. Não. Se o humilde estiver com razão, né, você vai ter que fazer juízo, justiça. Então, faça justiça, não favoreça o humilde, nem procure agradar os poderosos. Então, ou seja, não podemos trabalhar com dois pesos e duas medidas, favorecer um em detrimento de prejudicar o outro. Então, tem que ser reto, tem que se fazer justiça, tem que se fazer justiça. Esse texto é muito parecido com o texto que nós lemos em Êxodo. Você vê que as leis, as ordenanças, elas são repetitivas de um jeito ou de outro, mas sempre para que o povo nunca se esqueça dos ditames do Senhor. Então, um texto muito parecido de Êxodo 23, de 1 a 4. Então, quando julgar uma causa, não seja injusto, não favorecendo o humilde, não procure agradar os poderosos. Julgue todas as coisas com justiça. É o versículo número 15. É o versículo 15. Então, nosso Deus é um Deus justo. Ele requer justiça de cada um de nós. Eu estou lendo aqui um contexto, mas eu quero me deter em um versículo só que falou muito no meu coração nos últimos dias. Versículo 16. Está escrito assim. Versículo 16. Não ande espalhando mentiras no meio do povo, nem faça uma acusação falsa que possa causar a morte de alguém. Eu sou o Senhor. Acusação falsa, mentira, mexerico, mexeriqueiro, coisa que Deus abomina e que acontece muito nas congregações, nos arraiais, onde tem ajuntamento de pessoas, essas coisas são suscetíveis de acontecer. Disse-me-disse, favorecer um em detrimento de outro, é porque você tem um carinho, um amor, você se alia a uma pessoa que você tem uma afinidade maior, digamos de uma forma natural, não pode ser, você vai favorecer um, não digamos nem favorecer, no que tange a um favorecimento temporal, mas favorecer de algumas coisas que estão acontecendo dentro de uma comunidade, de um ciclo social, quer seja na família, no colégio, na faculdade, no trabalho, e na congregação também. Então está escrito que você não pode andar distribuindo aí falsas acusações, mexeriqueiro, porque alguém que você não se alia, alguém que você não se dá muito bem, ou que você não está em plena comunhão, porque apenas não é porque a pessoa fez algum mal, porque ela é diferente de você. Pensa um pouquinho diferente com você. Fala um pouquinho diferente. Falar diferente, eu estou dizendo, não é a ideologia bibliocêntrica. Tem que ser igual, ok? O pensamento cristocêntrico igual. Quando eu falo falar diferente, é o modo de falar. O modo de falar um pouquinho mais extravagante. Um pouco mais... enfim, é diferente e nós não somos iguais. E quando nós não vemos pessoas que são exatamente iguais a nós, não gostam das mesmas coisas que nós, não estamos falando aqui agora especificamente coisas relacionadas à eternidade. Tem que gostar o que Deus gosta, porque tem que fazer o que Ele agrada. Então a palavra aqui, mexeriqueiro, quer dizer de pessoas que transmitem coisas que prejudicam os outros, semeando coisas para colher outras histórias. Essa palavra traduzida para mexeriqueiro aqui é mascate, quer dizer, como um vendedor ambulante, intrusos do mercado, pois os mexeriqueiros colhem histórias de maldade em uma casa para proferir na outra casa. Colhem, então costumam trocar calúnias, aumentar, colocar algo muito além do que foi dito, isso de uma maneira proposital. E Provérbios fala sobre isso de maneira muito clara, Provérbios 11, 13, Jeremias também fala sobre isso. Não pode andar como mexeriqueiro, ou seja, jogando verde para colher maduro, aumentando, causando contenda dentro da congregação, dentro do ciclo. Isso acontece muito também em ambiente de trabalho. E, lamentavelmente, tem ocorrido dentro de congregações, dentro de igrejas evangélicas, o que não pode ocorrer. Você imagine, só porque fala um pouquinho diferente, é diferente de você, ou não está dentro do seu grupo menor de convívio, de fala, ou não frequenta a sua casa, você não tem o direito de levantar calúnia ou falar algo que você não aceite, se algo que ele está fazendo ou ela está fazendo não é contra os preceitos de Deus. Você deve honrar, respeitar e assim amar, porque esse também é o teu próximo. É o versículo 16 que nós lemos aqui. Versículo 16. Entendeu? Diversas leis que Deus dá para o seu povo, para que o povo vá bem. Essas leis foram dadas para que o povo vá bem, para que o povo ande em concordância. E aqui já quebra, vai quebrando. Você vê que nunca foi da vontade de Deus que o povo de Israel fosse um povo exclusivista, sectarista, detentor de Deus. Deus nunca quis que isso ocorresse. Lamentavelmente, isso passou a ser uma realidade que foi desencadeada lá no Novo Testamento, onde judeus, os fariseus, os saduceus, o judaísmo de uma forma ampla, ele foi se fechando e passou a ser exclusivista. Então você percebe nas leis de Deus que, apesar de Israel ter sido escolhido como povo, foi escolhido como povo para abençoar outros povos, outras nações. E só seria abençoado por Deus se estivesse em consonância, recebendo, ouvindo e, acima de tudo, praticando as leis de Deus. Porque Israel foi escolhido, foi abençoado para ser uma bênção. Ele foi salvo para servir, foi abençoado para abençoar. E não podia ser tratado assim: não, eu sou do Senhor e agora o resto é resto, eu vou pisar, eu vou fazer isso e aquilo. Não é isso. Então você percebe nesse pequeno contexto que nós lemos, que nós somos chamados para servir. Não querendo dizer com isso, veja bem, o mesmo Deus, preste atenção que eu vou falar, o mesmo Deus que diz para que a gente não imite, não venha imitar o que o povo pagão, o povo cananeu estava fazendo. Olha, quando você entrar naquela terra, não imite-os. Não faça o que eles fazem, pelo amor de Deus, não façam isso. Deus falou isso de diversas maneiras e de diversas formas, mas ao mesmo tempo, Deus falou, não assole, não oprime o estrangeiro, porque o estrangeiro também é o teu próximo. O teu próximo não só é o judeu, não só o israelita, o teu próximo é também o estrangeiro. Então que isso fique muito claro, muito claro. No capítulo 18, no capítulo 18 e 19 também, mas especialmente no capítulo 18, fala de relações sexuais ilícitas. Fala de muitas coisas ilícitas que o povo de Israel, quando adentrasse em Canaã, não poderia fazer. Por quê? Porque Deus está falando lá, o povo dessas nações, o povo faz tudo isso, então eu não quero que vocês façam isso. Levítico capítulo 18, como está escrito, olha, com o homem não te deitarás, como se fosse mulher, isto é abominação. Versículo 23 do capítulo 18, eu estou dando aqui um apanhado mais amplo agora. Não te deitarás com um animal para te contaminares com ele. A mulher não se porá perante um animal para juntar-se com ele. Isso é depravação, isso fala de zoofilia, ou seja, relação íntima com animal. E o 24 responde o que eu estou aqui afirmando. Com nenhuma dessas coisas vos contaminareis. Porque com todas essas coisas se contaminaram as nações que eu expulso diante de vós. Ou seja, as nações cananeias estavam fazendo isso de maneira natural, normal. Isso é abominação, isso é ofender a Deus. E Deus estava dando leis estabelecidas pelo próprio Deus para que elas fossem diferentes das leis do povo cananeu. Fazendo aqui uma simbologia, é como Deus hoje nos dá orientações, leis. Hoje nós estamos dentro de nações cananeias, estamos dentro de um mundo que odeia o Senhor, um mundo que jaz em trevas, um mundo que jaz no maligno. E outra só, um versículo paralelo a esse, sabe qual é? 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem no que o mundo há, porque quem ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Não faça o que o mundo faz, não deseje o que o mundo deseja. É basicamente isso, por isso que o Senhor nos dá leis, e são leis que preservam a nossa, acima de tudo, a nossa comunhão com Deus. Se eu quebrar essas leis imitando o mundo, hoje as pessoas estão imitando o mundo de uma maneira muito clara. E foi estar imitando, olha, há 40 anos atrás não era assim, há 30 anos atrás foi, e daqui a pouquinho esqueceu-se da santificação, está fazendo exatamente o que o mundo quer, deseja. E o mundo é carnal, e a carne deseja. A carne deseja, você tem que dar para a carne satisfazer os seus desejos pecaminosos. A quem nós estamos satisfazendo é o desejo da carne. Estamos alimentando a carne com pecados, pensamentos funestos, iníquos, ou estamos sendo dirigidos, controlados pelo Espírito que nos foi dado, o Espírito Santo de Deus? Vamos parar um pouquinho para refletir. Vamos parar um pouquinho para pensar. Nós estamos no mundo, nós não somos dele. E aqui Deus estabelece assim para o seu povo. Olha, vocês vão entrar em Canaã, mas lá vocês não podem fazer o que eles fazem. E entre outras coisas, a idolatria, prostituição, avareza, homossexualismo. Coisas terríveis aconteciam. Foi por isso que as leis foram estabelecidas. E nós estamos debaixo da lei de Deus. Não lei primeiro pacto. Não é lei letra do primeiro pacto. Estamos debaixo da lei, instruções, preceitos estabelecidos, imutáveis do Senhor. Entendeu? Portanto, é isso que o Senhor quer e requer de cada um de nós. O mundo todo faz isso, o mundo inteiro faz isso. Você vê hoje, nas ruas, e lamentavelmente nas congregações já, fazendo coisas exatamente que o mundo faz. Não estamos falando de coisas naturais que é comum a todos. Por exemplo, comer, beber, vestir, todos nós fazemos isso. O pecador faz isso, ele come, bebe, dorme. Não estou dizendo disso, eu estou falando fazer coisas que o mundo faz que ofendem, transgridem a santidade, fidelidade, a honra a Deus. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos fazer isso. Mas ainda não é o versículo que eu queria me debruçar. O versículo 27 também ilustra um pouquinho essa visão ampla do que nós estamos aqui falando. 27 e 28 do capítulo 18 de Levítico. Pois todas essas abominações foram cometidas pelos homens que habitaram nesta terra antes de vós, e a terra foi contaminada. Olha só, não vos vomite a terra pelo fato de haverdes contaminado com a contaminação do povo. Todo aquele que praticar algumas dessas abominações será eliminado do povo. Portanto, guardarei os meus mandamentos, estatutos, não praticando nenhum dos costumes abomináveis que se praticavam antes de vós, e não vos contamineis com eles. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Bom, agora vamos ao versículo 17, a qual eu queria me debruçar um pouco mais. E o versículo 17 está escrito assim. Você vê que está tudo em consonância com as explicações, preceitos do Senhor Jesus, quando no livro, cada livro dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Não odiarás o teu irmão no teu coração. Isso aqui é muito profundo. Não odiarás o teu irmão no teu coração. Aqui tem pessoas que não matam o irmão, o próximo, mas traz dentro de si ou dentro do seu coração uma raiz de amargura tão grande, isso é, odiar o seu irmão. E por que vem o ódio? Por que vem a ira? Tem várias entradas para que o ódio, a ira, o rancor, raiz de amargura entre no seu coração. Marque na sua Bíblia o versículo 17, em nome de Jesus. Marca aí, tá? Depois Deus vai te dar inspiração para você pregar, para você ensinar e para você, acima de tudo, aplicar dentro da sua vida, dentro da sua família, dentro do seu ciclo de convívio, trabalho, igreja. Diz o versículo 17, não odiará a teu irmão no coração. Quando você não odeia no coração, você não vai externar isso. Quando você não odeia no coração, você não vai trazer a efeito. Você não vai trazer efeito. Se você cultivar o ódio no seu coração, aí você vai ver o versículo completo que diz assim. O versículo completo diz a palavra do Senhor. Não odiarás o teu irmão no teu coração, mas repreenderás a teu próximo e não levarás sobre ti pecado por causa dele. E agora nós vamos explicar, ensinar o que está dito aqui neste versículo 17, que é para você e que é para mim. Eu quero afirmar para você com toda a responsabilidade que tem muitas pessoas doentes, muitas pessoas fracas, muitas pessoas infrutíferas. Como assim, pastor? Infrutíferas são árvores que a natureza é para dar fruto, mas chega até a florescer. A árvore que está grande, bonita, dá até flor, só que não dá fruto. O fruto não vinga. Sabe, parece que tem uma doençazinha na árvore que dá florada, uma florada linda. Aí você, esse ano vai ter muito fruto. Opa! Aí você esfrega as mãos, vai dar muito fruto. Aí você vê, dá aquelas florzinhas e daqui a pouco as flores começam a mirrar. Um frutozinho daqui miudinho, mas o fruto começa a cair, sem madurar, sem crescer. Isso acontece por quê? porque tem pessoas odiando o teu irmão, o próximo, odiando no coração. Quantas vidas doentes, espiritualmente, emocionalmente. Estou falando de perdão. Se essa palavra traz arrepio para você, então mais um motivo para você ouvir, para eu ouvir. Não odiarás o teu irmão no teu coração. Não guarde ódio no coração contra o teu próximo, contra o israelita. Nós encontramos Jesus falando sobre isso. Nós encontramos Paulo falando sobre isso. A Bíblia é coerente de Gênesis a Apocalipse. Que o sol não se ponha enquanto você não tenha resolvido a tua questão. Resolva a sua questão para que você possa florescer e que os frutos apareçam. Por que os frutos não estão aparecendo? Às vezes a gente se pergunta por quê, mas eu vou para a igreja, eu até leio a Bíblia, eu faço isso, faço aquilo. Você não pode guardar no teu coração ódio, mágoa. E você vai estar na igreja, vai florescer, floresce. Mas o fruto não vem, pastor. O fruto não vem. Dá uma frutinha, passou um pouquinho, ela cai, ela apodrece. Não chega nem a estatura de fruto. Vai tudo para o chão. Tem alguma enfermidade nesta árvore. E alguma enfermidade começa lá no coração. E não se sabe por quê. Não guarde ódio. Não guarde ódio. Então o que eu devo fazer, pastor? Ah, eu vou orar. A questão do perdão é de Deus, é divino. Ok. O perdão é divino. Só que aqui tem uma receita para que você não odeie. Ou se existe o ódio hoje, o ódio vai sair. Eu vou dar uma receita de Deus agora para você. E essa receita de Deus é um ensinamento. É o proclamar a palavra de Deus. Não guarde ódio no coração contra o seu irmão. Tem pessoas que às vezes guardam por ser cristão. Ele não vai dar um tapa no rosto. Ele não vai matar. Ele não vai colocar pedra de tropeço. Mas o coração está ali, amargurado. Se vê o irmão na igreja, dá arrepio, taquicardia, fica pálido, muda o semblante. Mas ele não mata. Mas ele não faz nada, não exterioriza o seu ódio. Porque de alguma forma ele conhece a lei de Deus. Não sabe, sabe que não pode fazer isso. Isso acontece em todas as esferas, viu? Entre marido e mulher também. Entre filhos e pais também. Entre pais e filhos também. Enfim, todo ciclo social de convívio, isso acontece. Isso acontece. Então, você não está exteriorizando, mas você trata com indiferença. Mas você não quer alimentar, mas não sabe como tirar esse ódio do coração que tem anos. E por que aconteceu isso? Tem vários motivos. Talvez você realmente foi ofendido. Talvez você realmente foi tratado mal, com indelicadeza. Talvez você realmente tenha sido minha irmã. Tenha sido usada como objeto. Você realmente foi traído, foi traída de alguma maneira. Pode isso realmente ter acontecido. Isso pode ocorrer. Mas a Bíblia diz, não guarde ódio no seu coração. A Bíblia é tão maravilhosa. Quando nós falamos de graça de Deus, nós pensamos na graça de Deus só em Jesus. Mas a graça de Deus é de Deus. Já diz, a graça é de Deus. A graça de Deus no Antigo Testamento. Como é que eu não devo então, pastor, guardar o ódio no coração? Eu aprendi. Eu quero passar o que eu aprendi para você. O versículo diz, não guarde ódio no coração, mas faça o quê? Mas faça o quê? Repreenderás o teu próximo. Ah, olha aqui, olha. Uma palavra poderosa. Não guarda ódio no coração, não alimente, mas faz o quê? Repreenda. Repreenda. Admoeste-o. São palavras sinônimas. Ou seja, mostre que ele errou, mostre que ela errou. Faça isso. Ou seja, corrija-o com franqueza. Corrija-o com amor. Corrija-o com honestidade. A palavra diz, corrija-o. Corrigir não é para matar. Corrigir é para que ele... A palavra já é autoexplicativa. Corrigir. É para que ele não faça mais o que ele fez. Para que ele não erre mais te ofendendo, te caluniando, vituperando o nome do Senhor, espalhando mexerico. O que quer que seja, algum prejuízo que ele te deu. Tem pessoas que dizem, não, mas eu sou cristão, eu não posso fazer. Você pode, não, você deve fazer isso. Em nome de Jesus, talvez o ódio, a sua infrutividade... Você não está dando fruto porque você não repreendeu como deveria. Você não corrigiu como deveria. E nós pensamos que somos cristãos. Não, eu sou cristão, eu tenho só amor. Eu só posso dar amor. Eu não posso... Não, você não só pode, mas... deve corrigir, você deve admoestar, você deve repreender, isso para correção, e você foi chamado também para isso. Muitos não fazem este ato de correção, admoestação, porque não se sentem à vontade, são tímidos. Deixa eu falar uma expressão aqui, até mesmo não se sinto ofendido, muitos se acovardam, não têm a capacidade de confrontar, até para não magoar o outro. Aí você acaba sendo uma onda que é impelida pelo vento. Então você é uma onda, o vento está para um lado, você vai para lá. O vento está para o outro, você vai para o outro. E Deus não quer isso de você. Deus quer te usar com sabedoria. Você está entendendo aqui o que eu estou falando? O que a Bíblia está falando? Não guarde ódio no vosso coração. É autoexplicativo e a gente não entende quantos estão doentes hoje. Quantos estão magoados hoje porque não repreendeu em amor. Ah, pastor, já tentei fazer isso. Não é espancar, não é humilhar, não é trazer briga. É repreender em amor, porque você, quando você faz isso, presta atenção. Nossa Bíblia, que é a palavra de Deus, nos traz, quando você faz isso para corrigir, não para humilhar, não para trazer pancadaria, não para dizer que você é o correto, bambambam, você pode estar certo, mas quando você usar a palavra admoestativa, é para correção, para aquele que errou não incorra mais no mesmo erro. Quando você faz isso, diz aqui a minha Bíblia, quando você faz isso, em amor, no Senhor, com coragem, experimenta fazer isso, o ódio do teu coração, o peso, as toneladas que você tem levado ao longo dos anos, sem necessidade, elas vão sair do seu ombro. Corrija com amor, franqueza, para que você não acabe cometendo um pecado por causa dele ou dela. É isso que está escrito aqui. Se você não corrigir, admoestar com franqueza, singeleza, amor, mesmo que ele ou ela não goste, o que vai acontecer? Você vai acabar cometendo pecado por causa desta pessoa, dele ou dela. Ou seja, não só o pecado de guardar ira, mágoa, ódio no coração, mas se você alimentando isso, vai trazer a efeito, você está alimentando, cultivando, e você vai acabar cometendo um pecado exterior. Um pecado exterior, ou seja, exteriorizar o seu ódio. Aí vem tratar com diferença, pagar com a mesma moeda, ficar rude, amargo, mal-humorado. Não amar. Esse é o pior de todos. Não amar. Por quê? Porque você foi ofendido ou ofendida e guardou o ódio no seu coração. Ao invés de corrigir, ao invés de fazer isso com amor, com franqueza, aí você guardou. Não, eu não vou fazer isso não porque é meu cônjuge. Eu não vou fazer isso não porque o meu irmão não vai entender bem. Olha, se ele não entender, deixa eu falar uma coisinha aqui, sem ofender, é problema dele. Agora, o que não pode é você ficar com ódio no coração, ir até ele, ir até ela. Isso acontece demais, principalmente dentro da igreja. Falo igreja física, denominacional. Quantas pessoas saem de uma congregação com ódio no coração, sem antes acertar com o seu pastor, sem antes acertar com o seu irmão em Cristo? Tem pessoas que saem por causa de um irmão em Cristo, aí saem com ódio no coração. Ao invés de falar, corrigir em amor, sai com ódio, vai lá com ódio, aí vai disseminar ódio porque ele está completamente contaminado. Nunca mais vai dar fruto. Não dá. Está com ódio no coração. E esse ódio vai acabar, se é, não já está acontecendo, vai fazer você pecar. Vai fazer você pecar. É o que está escrito aqui. Você vai acabar se não está fazendo, se já não está cometendo pecado por causa dele ou dela. Cara, quem morreu por você foi o Senhor. Então cumpra o seu papel. Isso nos remete a quê? Deixa eu aqui dar um pulo lá para o Novo Testamento. Onde Jesus disse e falou sobre a correção. Se você, meu irmão, pecar contra ti, vai até ele. Olha, você tem que ir até ele. Aí você, para não criar. Aí você, não, eu estou até entendendo. Presta atenção. Eu estou entendendo. Ah, não quero, pastor, criar tumulto, não. Eu não sou de briga. Eu entendo isso. A sua ideia até aparentemente é maravilhosa, mas não é isso que a Bíblia diz. Ah, pastor, eu sou muito nervoso, eu prefiro até levar. Tá. Mas a pessoa precisa. Vai, se pecou, está lá em Mateus 18:15. Se foi, até mesmo você pode estar ofendido, e a pessoa que aparentemente ofendeu você pode estar inocente. Ou você ouviu uma palavra que não disse, alguém falou algo de você que alguém disse que disse, me disse, e você vai até lá para resolver. Vai até a pessoa. E se ela realmente pecou e se arrepender, você ganhou uma alma para Jesus. Aí você guarda ódio, não vai. Aí sai da igreja, não está dando fruto. Dali e daqui, isso pode ser vários relacionamentos. Pode ser de pastor para ovelha, ovelha para pastor, marido e mulher. Pode ser com todo mundo. Querido irmão, querida irmã, não guarde ódio no seu coração. Eu quero dar um remedinho para você aqui de Deus. De Deus. Nesta igreja sem paredes aqui. Isso já foi, aconteceu aqui. Isso já aconteceu aqui. Uma certa feita eu disse algo aqui na rádio. Uma pessoa mandou um e-mail não entendendo o que eu havia dito. Se sentiu ofendido, ofendida. E prontamente eu entrei em contato. Não foi isso que eu quis dizer. Ou seja, se eu não digo, o ódio estaria no meu coração e tudo foi solucionado e tudo foi resolvido. E hoje nós temos paz. Temos amor cristão, genuíno, um pelo outro. Porque eu fui até a pessoa veio até a mim. Nós não somos perfeitos, pode acontecer. Nós que fazemos o programa aqui diário, 3 horas por dia, pode acontecer sim da gente proferir uma palavra precipitada, num calor, né, de uma defesa do evangelho, a gente pode não ser compreendido, ou pode ter sim, exagerar em alguns pontos, podemos. Se isso ocorrer, quando ocorrer, eu não sou dono da verdade. Pastor, Agora, estando eu no erro de precipitação, palavra, eu vou entender, me retratarei, me humilharei diante de Deus, pedirei perdão. Agora, quando não, mostrando na Bíblia que era necessário fazer isso ou aquilo, aí a gente só vai tratar com amor e sempre. Você entendeu o remédio? Deus quer que você frutifique, não apenas que você floresça. Não adianta dar muita flor, tem flora, mas não dá fruto, o que adianta? Você já viu alguma árvore assim? Dá muita flor, mas não dá fruto. Você foi chamado para dar fruto. E por que não está dando? Tem muitos motivos. Tem muitas enfermidades. E essa que nós estamos tratando aqui, o versículo 17 em especial, pode ser a enfermidade. Pode não ser nada exterior. Você não tem nenhum tipo de problema temporal, você está empregado, você tem dinheiro para honrar os seus compromissos, você tem saúde física. Mas tem um problema no coração, ódio, porque você não quis trazer à tona, trazer à baila, algo que alguém falou com você. Vai até a pessoa. Você vê que é aqui. O versículo se completa. Se completa. Repreenda. Repreenda ao teu próximo, ao teu irmão, aquele que você tem convívio social. Vai até ele, vai até ela. Por que você vai fazer isso? Aí entra o fechamento do versículo. Por quê? Porque senão você vai acabar cometendo, exteriorizando um pecado. Porque o pecado já está aí. Ódio. Quem tem ódio no coração está afastado de Deus, mesmo estando dentro da igreja. E se você não, você vai exteriorizar e vai pecar por causa dele e por causa dela. Você entendeu o que Deus falou com você agora? Você está entendendo o que Deus está falando com você? Se você vai oferecer louvor, sacrifício a Deus, vai glorificar a Deus, você descobrir que tem alguém que te ofendeu e você está no coração, eu não quero papo mais não. Eu não vou falar nada mais, não quero nem assunto. Passa, vira a cara. A Bíblia diz, vai até lá. Repreenda-o, se for ele ou ela errado, repreenda-o em amor. Não é esculachar ninguém, não. Irmão, olha, você errou aqui, eu fiquei muito magoado, triste, aborrecido, fiquei nervoso. Tá, isso não está correto. Se você fizer isso, você fazer outros pecados, você vai me fazer pecar. Está errado. Ah, mas chama um testemunha. Ah, mas vai diante da igreja. Você não tem pastor? Tem pastor? Tem. Pastor é de Deus. Ele conhece a Bíblia. Como é que é a vida do pastor? Marido de uma só mulher. Os filhos estão ali. Agora cuidado com pastor também, né? Que tem pastor que é problemático. Entendeu? Deus quer te curar hoje. Deus quer te salvar hoje. Olha, se você já está com flor, você pode ter certeza, se você aplicar esse remédio na sua vida hoje, você vai começar a dar fruto. Ih, muito fruto. Fruto para sua família, fruto para o seu cônjuge, fruto de alegria, de paz, de convicção de que Deus está contigo. Ah, pastor. Eu quero dizer mais uma coisinha que não terminei. Já vou terminar. Eu tinha me comprometido de falar pouco, mas não tem como. Versículo 18. Não te vingarás, nem guardarás ira. Olha aí. Eita glória. Não se vingue. Mas não se vingue. Não se vingue. Mas não é na lei? Na lei não tem que ser dente por olho, olho por olho, dente por dente? Está aqui. Não se vingue nem guarde ódio de alguém do seu povo, mas ame os outros como você ama a você mesmo. Eu sou o Senhor. Ficou claro isso? Parece um contrassenso, mas não é. não te vingarás, nem guardarás ira, guardar o que no coração contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti. Isso era horrível. Quem é o meu próximo? Aí nós vamos para a parábola do bom samaritano. O próximo é um não judeu, porque Deus não faz exceção de pessoas. Jesus morreu por todos. Jesus morreu por todos. Jesus morreu por todos. Deus quer que você frutifique. Frutifique. Temos de fazer ao nosso próximo o que faríamos para nós mesmos. Está lá em Mateus capítulo 7. Colocando a nossa alma no lugar da alma dele. Além disso, devemos, em muitos, muitos casos, negar a nós mesmos pelo bem do nosso próximo. Eita glória. É isso mesmo. O evangelho vai além dos preceitos exclusivistas, sectaristas. Sabe por quê? Cristo nos ensinou como? Dando a vida por nós. Aleluias. Glórias a Deus. Pai Celestial, eu quero te agradecer porque vidas hoje já estão sendo curadas. Vidas já estão, Pai Celestial, começando a dar flor. E essas flores não vão mais cair, Senhor. Essas flores não vão mais cair. Esses frutos eles vão vingar. Esses frutos eles vão permanecer, vão crescer e vão amadurecer. E vai fazer aquilo que o Senhor determinou, Pai. Em nome de Jesus. Aleluias. Aleluias. Vidas hoje que possam nascer de novo. Sair dessa prisão. E às vezes é apenas um ato de coragem. Da coragem. Eu sei que as pessoas quando vão fazer isso, confrontar, começa a tremer. Embarga a voz. Ficam passando mal. Dá ataque cardíaco. Porque são tipos de personalidade, Pai Celestial. Outros já têm prazer em admoestar. Outros já têm prazer em corrigir de forma indevida, inclusive. Para estes, controla. Dá amor. Que tem um espírito apaziguador. Mas os tímidos, covardes, medrosos, da intrepidez e ousadia no Senhor para saírem da escravidão e venham florescer, frutificar, e assim o Senhor se cumpra a tua palavra em nós, que nós viemos para dar frutos e que os nossos frutos eles permaneçam. Seja sobre cada vida que está ouvindo, sobre cada lar, cada local de trabalho. E assim te pedimos, porque cremos e pedimos no nome, no amor e no poder do Senhor Jesus. Amém.